agora mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu Grupo de Trabalho de Audiências. Temos hoje o gosto de ter connosco a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, a Aresp, e o assunto que nos foi solicitado é o novo regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviço e restauração. A delegação da Aresp é composta pelo seu Diretor-Geral, o Sr. José Manuel Esteves, mais uma vez cumprimento, a sua Secretária-Geral, a Dra. Ana Jacinto, e o Dr. Pedro Carvalho, do Gabinete de Estudos. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes, está o deputado Hortêncio Martins e o deputado Rui Paulo Figueiredo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, e eu próprio, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também enquanto coordenador do Grupo de Trabalho. A metodologia de trabalho que vos iríamos propor era que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para a apresentação da temática. Cada um dos grupos parlamentares usaria de 5 minutos para questões e teriam depois então 10 a 15 minutos para as respostas finais. E, portanto, a última informação que vos gostaria de deixar é que esta audiência será gravada para acompanhamento futuro por parte dos diversos grupos parlamentares, porque obviamente não estão cá todos os deputados, nem estão cá todos os grupos parlamentares, e portanto todas as audiências têm este procedimento, dada a relevância que depois será o acompanhamento posterior por parte de tudo aquilo que aqui seja dirimido. Portanto, desde já, mais uma vez, é com muito gosto que os recebemos, passava desde já a palavra ao Sr. José Manuel Esteves.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, muito obrigado pela prontidão, disponibilidade do Grupo de Audiências Economia da Assembleia. Se entendessem por bem, eu ia solicitar à nossa Secretária-Geral que fizesse a apresentação da temática que nos traz hoje aqui, o Regulamento Jurídico das Atividades de Comércio, Serviços e Restauração, e as preocupações que esta decisão política do Governo nos suscitam, mas ia pedir encarecidamente depois uma nota final da Aresp à Comissão de Economia, com muito rigor, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para que tenham a gentileza de ficar atentos a um sistema, uma nota que é extremamente preocupante para a economia portuguesa e os riscos que a economia portuguesa corre a partir deste momento, da semana passada, em que tomarei a liberdade de formalmente nesta casa solicitar à Comissão de Economia que instaure um inquérito ao que está a acontecer aos sistemas de faturação da economia portuguesa. E para não desviar o tema da conversa que nos trouxe hoje aqui, se concordassem, eu pedi à nossa Secretária-Geral que abordasse especificamente a temática do regulamento jurídico, já que se propôs, Sra. Doutora.
Muito obrigada. Bom, relativamente àquilo que nos traz aqui, o que vos posso dizer é que, do nosso ponto de vista, esta é mais uma iniciativa que encerra em si uma grande atrapalhada. Colocar a restauração num regime jurídico com o comércio e serviços só adensa a confusão que o setor da restauração tem vindo a ser sujeito ao longo dos anos. Efetivamente, nós somos um setor do turismo, temos um peso substancial neste grande setor que é o turismo e, do nosso ponto de vista, merecíamos, como temos vindo a pugnar ao longo dos anos, um tratamento autónomo e distinto, que é aquilo que não está a acontecer agora, com o perigo de cada vez mais este subsetor de atividade se perder no meio do grande comércio. Esta é a nossa grande preocupação a montante. Bem sabemos que o setor da restauração já se enquadrava dentro de um chapéu de chuva que era o licenciamento zero, mas a verdade é que este diploma vem fazer aqui alguma confusão do que é comércio, do que é restauração. Depois, relativamente ao detalhe, parece ainda mais densa esta atrapalhada toda, porque o diploma foi publicitado como sendo um grande avanço ao nível da desburocratização, da simplificação. Nós não vislumbramos nada disso no diploma. Aquilo que se percebe é que há uma série de conceitos errados, o diploma está confuso, não está acessível para o seu destinatário, que é desde logo o empresário, e acima de tudo provoca retrocessos enormes. Se bem me lembro, e certamente também se recordarão, tivemos alguns avanços interessantes, porque na prática verificamos isso no terreno, relativamente ao licenciamento zero no que dizia respeito à atividade da restauração. O que este diploma faz é um retrocesso enorme nesse sentido, porque elimina as meras comunicações prévias e voltamos ao conceito de autorização. Do nosso ponto de vista, isto é, são coisas completamente distintas. Uma mera comunicação, o empresário declara que vai abrir a sua atividade, responsabilizando-se, e isto efetivamente foi um avanço enorme, um avanço também com alguns perigos, obviamente, porque passámos do 8 para 80, mas foi uma fase que foi ultrapassada, também com a ajuda da Aresp, que muito ajudou os empresários da restauração, e agora o que estamos perante são autorizações, portanto, obviamente, voltamos atrás e agora solicitamos à Câmara uma autorização para abrir a nossa atividade, o que pressupõe que seja deferido ou indeferido, o que pressupõe prazos, o que pressupõe, do nosso ponto de vista, taxas mais elevadas. Portanto, não percebemos onde é que estão os avanços. Eventualmente temos aqui uma outra matéria em que há uma maior simplificação, estou-me a lembrar, por exemplo, dos horários, mas mesmo quanto a essa matéria é controverso, mas, enfim, temos aqui, por parte dos empresários, a possibilidade de escolher os seus horários, o que, do nosso ponto de vista, é efetivamente um avanço, mas, tirando isso, nós olhamos para o diploma todo e não percebemos onde é que estão os avanços e onde é que está a simplificação. Aquilo que nós vos trazemos aqui como grande preocupação, acima de tudo, e não perdendo tempo nos detalhes, porque são inúmeros os detalhes, e são inúmeros. Posso também vos falar da questão da videovigilância, por exemplo. A videovigilância era um tema que estava agregado ao REJAX, e bem, e estava, em termos gerais, acautelada à questão, porque pressupunha que só os estabelecimentos com lotação superior a 200 lugares é que tinham que ter videovigilância. De repente, este capítulo sai do REJAX e aparece uma portaria autónoma que está neste momento em circulação a ser discutida como a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos com espaços destinados à dança terem videovigilância. Portanto, é o que vos digo, isto continua a ser uma grande atrapalhada, o diploma, do nosso ponto de vista, não traz benefícios alguns e, a montante, temos a nossa grande preocupação, que é o setor da restauração ser confundido cada vez mais com o comércio. E sabemos o peso que este setor tem no turismo. E, portanto, esta é a nossa grande preocupação a montante e não percebemos o porquê desta iniciativa, para não falar do seu processo legislativo, que foi algo confuso. E a Aresp acompanhou desde o início, as suas preocupações foram partilhadas desde o início e não foram minimamente acolhidas. Por enquanto, acho que é tudo.
Autorizo-me, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Gravíssima situação que neste momento se passa com os sistemas de faturação. 1 milhão de empresas portuguesas, Srs. Deputados, depende, por exigência do Governo, de sistemas certificados de faturação. Como estão bem presentes, um dos grandes estratégias deste Governo foi criar a suposta faturação eletrónica. Faturação eletrónica, como sabem, não existe. Existe, sim, um sistema de controle eletrónico. A faturação continua a ser no velho papel medieval. Nunca as nossas empresas gastaram tanta tonelada de papel e se foram abatidos tantos pinheiros, mas tudo bem, existe um controle nas finanças que é supostamente chamar-se faturação eletrónica, que usa um sistema chamado SAFT para cruzar todas as informações. E, no fundo, trata-se de uma fiscalização eletrónica, ajusando todo o processo. Mas como é que as coisas passam a montante? O Governo legislou, o Governo regula, o Governo certifica, e sublinho esse certifica, Srs. Deputados, e o Governo fiscaliza. Pronto, está tudo. O que é que aconteceu? Acabou de acontecer um grave problema na certificação dos sistemas de faturação nacionais. O 1 milhão de empresas portuguesas estão neste momento ameaçadas pelo seu encerramento. Passo-me a explicar. O Governo, que decidiu neste ciclo virtuoso de legislar até fiscalizar, passando para a regulação e para a certificação, decidiu ser ele a certificar os sistemas de faturação existentes no mercado. O que é, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, através da tal autoridade tributária. Obviamente que não sabe, não tem conhecimentos nesta matéria, devia ter recorrido a uma entidade especialista que existe, que chama Instituto Português da Qualidade, habituados a estas questões das certificações, das acreditações, dos ISOs, é uma questão muito rigorosa, e no meio disto deixou o ouro na mão do bandido. As chaves de segurança os denominados algoritmos, ficaram com a software house. Trata-se de venderem milhões e milhões de euros de sistema de faturação ao milhão de empresários que há em Portugal, desde micro pequenas empresas, absolutamente também abandonadas nesse sentido. E o negócio das hardware houses e da software house é tão poderoso que não se prestaram a entregar essa certificação a alguém. E mais grave do que tudo isto, nem sequer devia ter sido permitido este negócio. Portanto, devia ter sido o próprio governo português a criar o seu próprio sistema de faturação, porque fez toda a cadeia impositória e deixa, no final, tudo em aberto. Ou seja, porque é que, de uma forma simples, o governo português legisla e cria, e este é o sistema de faturação obrigatório para todos. O que é que aconteceu, senhores deputados? Aconteceu que agora o governo, num dos sistemas que tinha acabado de certificar, descobriu que o sistema tinha possibilidade de ser fraudulento. O que é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais faz? Porquê? Porque, como se sabe, não tem experiência, deixou as chaves e os algoritmos na mão das software houses que fazem isso, em vez de garantir a sua posse e segurança. Revogou o sistema de faturação. Como é que ele revogou o sistema de faturação? No dia 24 de abril, Srs. Deputados, véspera de feriado, caso estranha esta data, não é? Porque o dia seguinte era da deliberdade, emitiu um despacho, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, revogando com caráter imediato esta situação e dizendo: a partir de agora, deste meu despacho, as empresas não podem mais usar este sistema de faturação. O que é que as empresas fazem? Fecham, passam a estar em processo de crime, é uma grave inconformidade. O que é que fazem aos seus trabalhadores? O que é que fazem aos seus milhões de produtos que têm? Não satisfeito com isto, a seguir ao 25 de abril feriado, como os seus deputados recordam, foi 2 dias de fim de semana. Mandou imediatamente organizar uma inspeção, que dominou, é do domínio público, fatura suspensa. E o que é que fez essa operação? Ir às empresas que ele sabe que estavam a usar esse sistema que ele revogou e fiscalizá-las. E então, com grande aparato e com as televisões atrás, parece os tempos da azai e do colher de pau, o senhor Secretário de Estado invade as empresas que dispunham daquele sistema e apreende o sistema. A maioria das empresas que foram fiscalizadas não tinham nenhuma inconformidade, que não fosse aquela do despacho do senhor Secretário de Estado, a dizer: desde o momento do meu despacho estão ilegais, e retirou-lhes, para não haver sequer dúvidas. Ainda há pelo meio uma confusão com as faturas de papel manuais que era possível utilizar, porque quando falha um sistema eletrónico, as empresas não podem deixar de passar faturas aos seus clientes, não fecham os estabelecimentos, mas agora estão a ser levantados autos de notícia por isso. O mais grave no meio disto tudo, senhores deputados, é que diz a Secretaria de Estado das Finanças que, atenção, há mais sistemas que neste momento vão ser revogados porque têm inconformidades. Com que espírito, senhores deputados, estão 1 milhão de empresários portugueses neste momento em pânico, sem a segurança de que amanhã a minha empresa é fechada por um despacho com caráter imediato de um membro do governo a dizer: não podes mais emitir faturas a partir deste momento. Portanto, ou seja, por favor, um alerta de que toda a economia portuguesa, estamos a falar de comércio, serviços, sistema de faturação, era para empresas de comércio, de serviços, de restauração, etc. O mais grave é que esta comissão deve questionar com caráter de urgência, eu sou Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, sobre esta matéria, e que suspeita tem demais sistemas que podem afetar a economia. No essencial, os seus deputados receberam na pasta uma informação sobre o Rejax, também sobre esta questão da faturação, e ainda uma nota final, mas só para informar a doutora comissão, de que estamos a iniciar uma campanha para a reposição da taxa do IVA com caráter imediato, porque não aguentamos os 23% até ao final deste orçamento, quanto mais o 0,25% que recentemente foi decidido aplicar aos nossos clientes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado Hortense Martins.
Bom dia a todos. Cumprimento a Aresp, no seu diretor-geral, o Sr. José Esteves, a doutora Ana Jacinto e o Dr. Pedro Carvalho. Obrigada mais uma vez por estarem aqui na Assembleia da República. De facto, já nos tinham manifestado as vossas preocupações no que diz respeito a este novo regime jurídico que o Governo quer implementar e que veio a esta casa. Eu fui a deputada relatora relativamente a esta iniciativa, mas que veio em forma de autorização legislativa. Portanto, como bem disse, o processo foi um processo quase sumário, de mera autorização legislativa perante um diploma que abarca um certo número de atividades e que, mesmo atendendo aos pareceres que vinham nesse diploma e que também eram pareceres, na sua maioria, feitos numa fase anterior, ainda assim, todos diziam e eram unânimes a dizer que o regime era confuso. Neste momento não tenho informação da sua publicação, julgo que ainda não foi mesmo publicado, porque nós temos estado atentos a isso, dado que o Partido Socialista, no debate que tivemos em plenário, e que o nosso voto foi contra a este diploma, por todas as razões que na altura dizíamos, de forma clara, porque relativo ao processo, relativo às questões também, por exemplo, essa questão que referiram no que diz respeito ao tratamento de um setor que nós consideramos que tem que estar dentro do turismo, até por, devido às comparações internacionais e outras comparações, não podem ser desagregados, não percebemos qual é a vantagem em juntar com um outro setor como o comércio, não tem qualquer vantagem na nossa ótica. E nós declaramos que iríamos pedir a apreciação parlamentar do decreto logo que ele fosse publicado. Portanto, até ao momento esse decreto ainda não foi publicado. Não sabemos exatamente se o Governo vai teimar, após todas estas críticas que surgiram, em avançar exatamente com aquilo que aqui apresentou, mas tememos o pior, porque de facto o Governo tem sido um bocado surdo relativamente tanto aos grupos que trabalho que constitui, como a todas as questões que também foram levantadas em sede da Assembleia da República, pelo Partido Socialista e por outros partidos da oposição, em que tivemos a presença do Sr. Secretário de Estado responsável por esta matéria, mas que se percebe que o Governo não tem qualquer sensibilidade, e lamento dizê-lo, a estas atividades. De facto, também vos dou razão que isto é um retrocesso, porque já havia a facilitação no que diz respeito ao licenciamento em relativamente a certas atividades como a restauração, os cabeleireiros, etc. Portanto, nós esperaríamos do Governo um avanço relativamente às demais atividades e não um retrocesso como aqui se veio a verificar. Os senhores queixam-se relativamente à vossa atividade, mas também vos posso dizer que as funerárias também se queixam, e aliás temos um pedido também relativamente, e eles estiveram aqui, aliás, já no grupo de trabalho de audiências, depois da entrada deste diploma, julgo, não da sua discussão, mas ainda antes da sua discussão, onde também manifestaram o seu desacordo relativamente ao tratamento que o seu setor teve. De facto, embora a propaganda do Governo seja no sentido de diminuir os custos de contextos e de facilitar os licenciamentos e a atividade económica, todos os dias nós somos surpreendidos por, no concreto, com diplomas e com mais leis e mais taxas, mais obrigações que impendem sobre essa atividade económica. Eu posso dizer que a própria redução remuneratória, pelos vistos, também afeta os contratos que o Estado tem impondo preços às empresas, que é uma coisa surreal, que é, pronto, eu julguei que não fosse possível, mas pelos vistos é possível. E, portanto, isso a juntar à novidade que também se esperava era era a diminuição do IVA até para sermos mais competitivos, e se as coisas estavam a correr bem, o que vimos foi um anúncio do aumento do IVA, o que nos deixou a todos estupefactos com este tipo de situações. Quer dizer, o Governo não reforma e, não reformando, recorre ao aumento de impostos. Agora, relativamente, portanto, quanto a este aspecto do regime, nós estamos sensíveis e faremos a apreciação parlamentar. Nessa altura também proporemos alterações ao regime, porque nessa altura o decreto virá à Assembleia, como percebem, é uma prerrogativa dos partidos. Depois cabe aos partidos e à maioria aceder ou não ao que aqui for discutido e, portanto, nessa altura também esperamos que a condução do processo legislativo seja feita de forma a que se realizem com profundidade e com tempo para que as entidades afetadas possam fazer as suas propostas e ser ouvidas nesta Casa. Quanto à questão da faturação, o Partido Socialista também sempre foi sensível às questões da... que já tem a ver com mais matérias também fiscais, mas também processuais que afetam a economia. Sempre fui sensível ao combate à fraude e à evasão fiscal. Acho que isso não está de todo, portanto, não há aqui uns mais sensíveis a esse aspecto do que outros. Agora, não se percebe quem certifica que responsabilidades é que têm, ou esses senhores que certificam ficam isentos de qualquer responsabilidade? Quer dizer, se certificam, têm que assumir as suas responsabilidades pela certificação do programa, senão já não vivemos num Estado de Direito, se assim não for, porque claro que o programa, posso dizer, sofreu alterações, mas então quem vende o programa também tem que assegurar que o programa não é o senhor do restaurante, o dono do restaurante sabe que o programa está ou não em condições, a não ser, claro, aspectos claros de evasão. Quanto a isso, não é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de programas que estão certificados e que tem que haver o cumprimento de obrigações, quer por parte de quem certifica, quer por parte de quem vende os programas. Porque, de facto, não se percebe que simplesmente um programa seja dado como... e depois a propotência, não é? Na atuação e, e digamos assim, na forma de, bom, o programa agora foi retirado e amanhã tem que cá estar um novo, quando se sabe perfeitamente que amanhã não é possível lá estar um novo, então qual é a solução que se cria? Encerra-se o estabelecimento até ter novo programa? É isso que o Governo está a pedir? Depois, ligado ainda a isto, pode-se dizer que podem até alguns achar que o aumento do IVA é mínimo, mas será que desconhecem o efeito que tem sobre os processos e os procedimentos que, como ontem alguém dizia, tem que se chamar de novo a pessoa que faz a atualização do programa e por cada atualização é capaz de cobrar 100 euros? Quer dizer, isto é tudo e mais de 100 euros, porque tem a ver com as deslocações e se está ligada por via portanto, informática e por internet, ou se não tem esse módulo. Quer dizer, nós sabemos que a maioria das empresas, algumas de média dimensão, estão ligadas, portanto, têm a manutenção via informática. E, de facto, a pessoa não sabe, eu termino já, de facto, a pessoa não sabe se o dono do software introduz ou não alterações ao programa. Tem que estar assegurado que essa pessoa que está a fazer alterações ao programa está a fazer alterações dentro da lei. E, portanto, claro que a empresa que vende o programa também tem que sofrer essas penalizações. O que é que se passa relativamente a isso? E, portanto, já sabem também o que nós pensamos relativamente à reposição da taxa do IVA, que continua a ser uma batalha por uma atividade económica que faz todo o sentido. O turismo está a ter uma evolução positiva, mas poderia ter uma evolução muito melhor, não fosse tudo estas trapalhadas e penalizações. Muito obrigada.
Muito obrigado. Deputado João Ramos.
Muito obrigado. Senhor Coordenador, senhores deputados, cumprimentar também a Aresp e agradecer a disponibilidade para, para virem aqui, aliás, o pedido que fizeram, mas é sempre com prazer que vos recebemos e que também recebemos. Infelizmente, os dossiês são sempre muito extensos porque as matérias e as dificuldades são muitas, mas também sabem que damos sempre bom acolhimento ao conjunto de questões, ao conjunto de matérias que são colocadas nos dossiês, nomeadamente confrontando o Governo com... eu posso dizer isto com as malfeitorias que provoca ao vosso setor e a outros. Relativamente à questão que nos trazem, à questão do regime jurídico, é curioso que os setores, e nomeadamente o vosso setor, têm um conjunto de reflexões, de problemáticas que afetam o setor, identificadas, bem identificadas, e o Governo leva o tempo fazendo ao grupinhos, ou grupos interparlamentares por resolver e não toma uma decisão concreta por resolver. Pois há um conjunto de matérias, pois quais não é reivindicado nada, e tumbei está o Governo a cair em cima e a inventar mais algumas coisas que, em vez de irem no sentido de que o setor precisava para aliviar aquilo que são as dificuldades que têm, pelo contrário, carrega em cima. Depois, outra questão que não deixa de ser interessante, que é este tratamento da restauração como o parente pobre do turismo. Quando dá jeito, cá vem a restauração. Mas depois, quando não dá jeito, vá a restauração, vá lá para outro sítio que aqui não nos interessa. Nomeadamente, essa questão da gastronomia e aquilo que é feito, a valorização que é feita em Portugal da questão da gastronomia e da nossa unicidade em termos de único relativamente à nossa gastronomia, para esse aspecto dá muito jeito. Aliás, uma coisa até que anda muito agora aí em moda nas televisões, a profusão da nossa gastronomia, mas depois o setor que serve a gastronomia, aquela coisa que se vê na televisão, no concreto, a quem vem visitar o nosso país, esse afinal... em determinadas perspectivas, o setor da gastronomia é afastado. Conhecem aquilo que é uma posição a posição do PCP relativamente a este regime jurídico. Aliás, o PCP tentou que ele descesse à comissão sem ser votado para podermos aprofundar a discussão sobre estas matérias. A maioria assim não o entendeu, mas julgo, aliás, a deputada Hortense Martins já o referiu, resta-nos sempre, isto é uma autorização legislativa, resta-nos sempre depois a possibilidade de o instrumento em função também daquilo que seja o seu resultado final, porque muitas vezes aquilo que é o resultado final nem sempre coincide com aquilo que é a proposta feita à Assembleia da República, quase sempre são um bocadinho piores do que aquilo que vem à Assembleia da República. Este já é suficientemente mau assim, mas temos aqui isto para dizer que continuamos a ter este instrumento de intervenção política para atuar neste instrumento. Instrumento de intervenção política que não renegamos, claro. Relativamente às questões da certificação que foram levantadas, o que eu vos perguntava é que quem é que certifica, quem são as entidades que certificam, e se as próprias certamente as entidades que certificam também elas estão certificadas pelo Estado português para poderem certificar, julgo eu que seja assim, porque isso era importante perceber, porque eu julgo que o Estado português tinha conhecimento disto, não é? Estes programas não estavam a ser vendidos sem uma autorização que passava por esta certificação do Estado português. Como é que pode agora imputar responsabilidades a quem comprou um programa, pelo visto tinha defeito, mas que estava certificado? Tinha um defeito, mas tinha um selo de garantia. Não, este é bom. Pode comprar este, pode levar este, que este é bom. Temos aqui um selo de garantia que este é da melhor qualidade. E alguém deu autorização a essa entidade para colocar lá o selo de garantia. Foram apuradas responsabilidades neste processo? De quem certificou isso? Porque o que nós conhecemos aí em muitos casos dos processos de certificação é que a certificação nem sempre é assim uma coisa muito clara. Muitas vezes são processos usados até para manipular o preço das coisas, né? Dos produtos. Leve lá este que está certificado, este custa mais caro, né? custa 20% mais que o outro, mas tem aqui um selo de certificação, este é que é bom. E por isso a certificação muitas vezes também é utilizada neste contexto. Esta questão que colocam parece muito bem, é vergonhoso. fazer-se audito, ir-se junto das entidades, das empresas, fazer uma inspeção e levar a comunicação social atrás. Isto é vergonhoso. Isto é arranjar botes expiatórios. Não é? Era já botes expiatórios. Aqui estão, está vendo? Aqui estão estes é que deterioram a economia. Isto entra no mesmo, naquele espírito do viver acima das nossas possibilidades. Isto há aqui um mal da economia, anda aqui gente a fugir, né, em termos fiscais, aqui estão eles. Isto é criar um bote expiatório. E é muito mau, né? É muito mau quando se processa assim. Entendemos que esta situação é muito preocupante. Os dados que nos trazem também nos podem ajudar em termos de acompanhar o evoluir desta situação e logicamente que, aliás, a deputada Orense Martins já o referiu, que isto não pode ser feito assim. Olha, agora a partir de hoje deixa de usar o programa. Então, quando os programas foram instalados, houve empresários que levaram mais de um mês à espera do programa, que não havia capacidades de fornecer programas. Como é que se diz agora, de um momento para o outro, não pode usar o programa? Num dia deixa de poder usar, no dia a seguir está a fiscalização lá para ver se não está a usar. Onde é que, quer dizer, caem do céu os programas. Não, é uma, não se vai fazer um download ao site do Ministério das Finanças para instalar o programa. É? Até podia ser uma solução. Podia ser uma solução, se fosse a opção. E por isso entendemos que o processo foi vergonhoso e temos que certamente o continuar a acompanhar, e porque cai sempre para os mesmos lados, cai sempre para o lado dos mais pequenos levarem a porrada. Relativamente ao IVA, mantemos a posição, logicamente, ele foi mais uma vez aumentado. Julgo que terão conhecimento que amanhã, no plenário da Assembleia da República, por marcação do Partido Ecologista dos Verdes, se discutirá novamente a questão do IVA, e muito bem, e continua a ter muita pertinência. Será um dia só dedicado ao IVA amanhã. Infelizmente, pelas piores razões.
Muito obrigado. Se me permitem também usar algum tempo, agora na qualidade de representante também do Grupo Parlamentar do PSD, falámos aqui em três áreas distintas que eu gostaria de deixar algumas questões. Ponto número um, o regime jurídico de acesso ao comércio, serviço e restauração. Até que ponto é que a Aresp foi envolvida nesta preparação, se houve ou não justificação para o incremento daquilo que, no nosso entender, foi mais um processo não de desrespeito às atividades, porque todas elas são meritórias e todas elas acrescentam valor e riqueza à economia real e, portanto, estar junto à atividade hoteleira ou estar junto ao grande comércio, chamemos assim, para nós o importante é que exista um regime jurídico mais simplificado, que acrescente menores custos do contexto, que tenha um regime sancionatório claro, que permita beneficiar quem quer investir, que tenha processos de decisão mais rápidos, e portanto entendemos nós que este objetivo é importante que seja alcançado, é importante é perceber se foi ou não alcançado. E portanto a minha questão, pegando nas palavras que aqui deixaram, tem, por exemplo, uma questão e uma dúvida que me suscitou. Por exemplo, no artigo 4º do regime, quando falava há pouco que deixava de haver a comunicação prévia, eu vejo no artigo 4º que continua a haver a comunicação prévia, tirando as situações, no caso em que o proprietário que quer investir queira requerer pedido de dispensa de requisitos, onde aí sim passa a haver a comunicação prévia, mas aquilo que eu vejo no artigo 4º é que a comunicação prévia se mantém para os estabelecimentos de restauração e de bebidas. Mas, portanto, era uma questão que deixava, se sou eu que estou a interpretar mal aquilo que aqui está, se houve realmente um retrocesso genérico ou se isto depende apenas daquilo que é o processo de investimento e de quem quer introduzir um novo estabelecimento de restauração do ponto de vista de exercício de função. Portanto, esta é uma questão em relação ao regime jurídico. Em relação à questão do sistema de faturação, gostaríamos de tentar perceber, no decurso daquilo que veio ao público e que todos nós percebemos que há sempre alguma extrapolação do que passa na comunicação social, tentar perceber se, entretanto, houve alguma demarche junto do Governo ou daquilo que foi o processo de transição em relação a uma decisão sobre um sistema de faturação e de certificação desse mesmo sistema, porque aquilo que nós percebemos é que quando se certifica, há realmente um algoritmo que se certifica, há um programa que fica validado, mas infelizmente não é só nestas áreas. Há muitas vezes quem procura ludibriar os sistemas, e aquilo que foi certificado não foi o alçapão, foi obviamente o sistema. E tentar perceber se, percebendo que houve, se calhar, alguns alçapões que vieram com o sistema, se se encontrou, apesar de tudo, alguma situação que facilite o melhor possível a transição, porque disseram que houve a notificação no dia 24 de abril, e logo a seguida se desencadeou um processo de fiscalização. A minha pergunta é se tem conhecimento se o processo de fiscalização resultou na constituição de alguns arguidos, como foi público, se dizia única e exclusivamente respeito à questão do sistema, ou se dizia respeito à utilização dos alçapões que o sistema permitia, porque, na nossa opinião, aí já estamos a falar de questões completamente distintas. E para finalizar, a questão do IVA, que tem a ver um bocadinho a questão da certificação. Como é óbvio, e o PSD sempre o tem defendido ao longo do tempo, muito do processo de ajustamento que estamos a viver visa, no fim de linha, baixar impostos. E no caso do IVA, nós também queremos que na primeira oportunidade consigamos ter uma reflexão aprofundada e estruturada daquilo que pode ser o sistema fiscal em Portugal e que se possa encontrar um meio mais racional, neste caso da estrutura fiscal, seja no IRS, seja no IVA, seja naquilo que já se começou também a fazer no IRC, neste orçamento. E, portanto, para o PSD não existe insensibilidade quando se percebe que, no curto prazo, há realmente algumas medidas que acrescentam algum peso fiscal que queremos, na primeira oportunidade e com alguma racionalidade do sistema, com alguma capacidade de combate à capilaridade fiscal que tem existido, por parte de alguma economia paralela que nós sabemos que ainda resiste. Mas queremos que no final se consiga estabelecer um sistema mais racional do ponto de vista fiscal. E, portanto, nós percebemos a vossa preocupação quando dizem que, obviamente, acrescenta algum custo, pode levar a alguma resistência por parte do consumidor, se bem que, neste caso, estamos a falar de um aumento marginal, mas ainda assim é um aumento. Mas que esperamos nós, com o conjunto e com o apoio de toda a atividade económica, incluindo a restauração, em que se combata a invasão, onde se consiga em conjunto fazer um processo de ajustamento estruturado, nós entendemos que vai haver oportunidade de haver uma profunda reforma da fiscalidade em Portugal. E o IRS e o IVA já estão na agenda do Governo para que, obviamente, seja objeto dessa mesma revisão. Se no curto prazo e nesse processo de ajustamento há ainda algumas medidas que acrescentam alguns custos associados, infelizmente, nós sabemos que no curto prazo nem sempre conseguimos encontrar as soluções no momento zero e logo no minuto desejado. E, portanto, há sempre um percurso a ser feito até que todo o ajustamento e toda a revisão fiscal seja feita, mas entendemos as reivindicações da Aresp, como ao longo do tempo temos procurado, de forma construtiva e positiva, ir acolhendo as sugestões, e vamos procurar também sempre, porque acho que a Aresp tem sido um parceiro essencial do ponto de vista institucional, vamos procurar sempre encarar a vossa participação e os estudos que positivamente acrescentam para a reflexão, como mais um documento de trabalho para aquilo que necessariamente é o objetivo final, e esse objetivo final não deixou de estar presente e certamente vai ser alcançado na primeira oportunidade. Passava a palavra.
Peço desculpa. No grupo de trabalho da gastronomia, recentemente criado e anunciado pelo Governo, tem conhecimento de quem é que faz parte, porque já soubemos que as confrarias não faziam parte. A Aresp faz parte. Obrigada.
Se me dá licença, começar por esta última questão do Sr. Deputado Hortense Martins. Foram umas individualidades nomeadas pelo Governo, pessoas que não conhecemos, na sua esmagadora maioria, qualquer relação com a gastronomia, que não sejam os doutos teóricos que elaboram umas teses verbais dificilmente escritas. Não há nenhuma entidade no circuito económico da gastronomia envolvido nesta comunicação, nem como empresários, nem como profissionais dependentes desta matéria, Sr. Deputado. Sr. Presidente, se me dá licença então nesta questão das matérias que nos trouxeram hoje aqui, do Rejax, se me permite uma nota política prévia, eu deixava para a Secretária-Geral com um comentário mais técnico específico. É para nós, claro, que há aqui uma intenção que eu reservo e que deixo o sublinhado político a esta comissão do perigo que o turismo está a atravessar. Com a saída da restauração do turismo, insistimos, seus deputados, o turismo passa a ter metade do PIB que atualmente tem. O turismo, seus deputados, desaparece como setor económico, que é que representa 4,5% do PIB para um setor de atividade que neste momento lidera as exportações de serviços transacionáveis com uma cobertura única. Estamos com uma cobertura nas nossas exportações de 282%, seus deputados. Em contrapartida, é muito preocupante politicamente para o Governo que o nosso IVA de 23, agora 23,25 a partir de janeiro do ano que vem, seja comparado aos produtos petrolíferos. Uma sopa numa cantina na escola dos nossos filhos pagará 23,25, o único país da Europa. Alguns países da Europa, como os senhores deputados sabem, nas cantinas têm 0% IVA. Estamos a falar de refeições sociais. Bom, mas voltando às refeições da gastronomia e do turismo, com o desmembrar, eu gostaria de chamar a atenção, os produtos petrolíferos pagam 13%, um galão de produtos petrolíferos paga IVA de 23%, um galão de café com leite numa pastelaria nossa paga 23%. Tem que haver alguma explicação. Só que os produtos petrolíferos tem uma incorporação de importações de muito mais de 90%. O que nós fazemos é uma pequena transformação de refinagem e voltamos a exportá-los. E sabemos o peso que os produtos petrolíferos têm. Inclusive, é depois a empresa que tem estes ganhos é capaz de não ter as suas sedes sociais todas em Portugal. Pode ser noutro país que tem lá os lucros e depois transfere isento de impostos para o nosso país. Nesta matéria, acreditamos que o que moveu o Rejax, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi o incómodo que o IVA de 23% no setor da restauração estava a criar por comparação com o justo IVA de 6% no alojamento. E como não havia explicação nem coragem política para falar de que a União Europeia, por unanimidade, o Grupo de Trabalho Interministerial recomendaram este setor de forte empregabilidade, este setor que só tem uma solução para combater a evasão e a fraude fiscal, como acabou o Sr. Presidente de chamar a atenção, pratiquem a taxa reduzida. É a Comissão Europeia por unanimidade, é o Parlamento Europeu, é o nosso Grupo de Trabalho de 4 Ministérios a chegar a esta conclusão. Não, aplica-se a carga máxima, vem a curva de Laffer e depois chama-se ao contrabandista, bandido, porque tu tens é que comprar o tabaco ou qualquer coisa aqui, não podes ir à Espanha comprar o tabaco mais barato. Eu, na minha juventude, com 15 anos de idade, atravessei o Rio Minho com contrabando às costas, porque era a forma de sobrevivência que tínhamos no norte de Portugal para comer e beber, senão não tínhamos comer e beber, e estamos a levar a esse estado outra vez. Bom, portanto, eu não me estendo, eu gostaria de sublinhar nesta questão da fraude a frase ontem do membro do governo que na televisão à noite, no programa Prós e Contras, disse: o setor da restauração cumpre com as suas obrigações fiscais em 95% das empresas. Senhores deputados, eu pergunto que setor de atividade e a campanha de propaganda que é feita contra esse setor, que não se cansa, que setor de atividade em Portugal tem esta cobertura? Foi um membro do governo que disse, não foi a Aresp, nem foi ninguém. O Sr. Ministro da Economia disse ontem, este setor é cumpridor em 95% das suas empresas. Restam 5%, que obviamente estão na economia paralela, como quero recordar aos seus deputados que a média nacional de economia paralela é 20% e tal abaixo da média europeia, mesmo assim em Portugal, e com estas cargas fiscais. Finalmente, uma nota sobre as questões dos sistemas de faturação. Estamos a parar a economia, por isso suscito aos seus deputados um inquérito com caráter de urgência e, como o seu deputado dava, se me permite, esta nota final, a Aresp fez a demarche necessária junto do Governo, pedimos por escrito ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que nos recebesse. Dissemos pessoalmente ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, por favor, converse connosco, vem aí um tsunami nesta questão da faturação. Um membro do Governo ao lado do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ouviu-nos fazer este pedido e, inclusive, é testemunha isso. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, na sua plena e potenciária sabedoria, não ligou e tomou esta decisão de impedir que os agentes económicos que usam este sistema, constam cerca de 10 mil empresas, desde o momento em que ele despachou, estão ilegais. Mas aos seus deputados, quem certificou foi ele. Ele disse até àquele instante, nós temos associados que compraram aquele sistema naquela semana, investiram mais de 1000 euros naquele sistema, porque está no site da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, nomeadamente da Autoridade Tributária, aquele sistema chama-se IRC. IRCR, como bom, comprem porque é obrigatório, primeiro as empresas têm que ter um sistema obrigatoriamente certificado e o Estado, através desta entidade certificadora, o sapateiro a tocar rabecão, recomenda que comprem este, entre outros, assim fizeram, mas a partir de agora, passado umas horas, já não podes fechar a empresa porque compraste este, não devias ter comprado, não devias ter acreditado na minha palavra, eu não sou pessoa de boa fé, eu não sou honesto e fiável. Como, se não confiamos, e porque é que o Governo se prestou a esta certificação e entregou a quem de direito? Mais grave, Srs. Deputados, é a ameaça que subjaz neste momento, dita pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, que estão mais sistemas neste momento na forja para serem revogados. Os Srs. Deputados têm que perguntar ao Ministério das Finanças quais são os sistemas que vão ser revogados e quantas empresas estão em causa, porque eles sabem, dos sistemas que neste momento estão a analisar, sabem quantos são utilizados por quantos agentes económicos em Portugal. A economia portuguesa, e esta comissão tem responsabilidade nesta matéria, Srs. Deputados, não pode parar. Uma nota final, se me permite, a nota que o Sr. Deputado João Ramos deu, ficando muito grato ao Partido dos Verdes, pedíamos encarecidamente a todos os seus deputados que dessem nota aos respectivos partidos e grupos parlamentares que tenham a agenda, tenham a gentileza de amanhã votarem favoravelmente a iniciativa putestativa do Partido dos Verdes, porque o setor não aguenta efetivamente, Srs. Deputados, até ao final deste ano. E a campanha que estamos a fazer agora de repor o IVA é uma questão de bom senso e era a melhor forma que os seus deputados tinham de demonstrar que o nosso setor de atividade é importante não só para a gastronomia, não só para o turismo, mas para os frágeis milhares de postos de trabalho. Recordo aos seus deputados que os nossos trabalhadores cobrem jovens e gente não muito qualificada. A Suécia baixou o seu IVA do setor da restauração exclusivamente com esta preocupação, dizendo este é o setor que, se a gente baixar o IVA deste setor, vai dar emprego imediato a jovens e a gente menos qualificada. Aconteceu exatamente isso, com um detalhe. Houve uma cereja no topo do bolo na Suécia. Aumentaram as vendas do setor, a economia do setor melhorou, o Estado recebeu mais impostos, só tinha um objeto social naquela matéria e tiveram uma benesse fiscal em contrapartida. Sr. Doutor, alguma nota sobre a questão do Rejax ainda que pudesse, por favor?
Sim. Só para tentar clarificar as questões que colocou. Bom, desde logo nós não entendemos que haja atividades menores e outras maiores. A questão não tem que ver com isso. A questão tem que ver com o facto de não convivermos bem com aquilo que disse o deputado João Ramos, e muito bem. Umas vezes somos turismo, outras vezes deixamos de ser turismo. E isto é que não pode acontecer. Veja-se o que até recentemente aconteceu relativamente aos financiamentos, no caso do Turismo Portugal, onde para que a restauração ação fosse acolhida e tivesse acesso a estes financiamentos, era o único subsetor que tinha que comprovar que tinha declaração de interesse para o turismo, porque todos os outros subsetores de atividade não tinham que ter esta declaração, mas também no comércio não tínhamos acesso porque também não éramos comércio, portanto estávamos aqui num vazio. É isto que não pode acontecer. Ou somos turismo, ou somos comércio, e queremos ser turismo, até porque o turismo sem a restauração está mais do que provado que vale muito pouco. Portanto, é esta a nossa preocupação. A questão não se prende com haver atividades menores ou maiores. A preocupação é que queremos estar no turismo e toda a lógica legislativa do turismo tem vindo a ser no sentido de dar uma clara autonomia a cada subsetor de atividade. Veja-se que temos um diploma relativamente aos empreendimentos turísticos, às agências de viagens, à animação. Agora estamos a preparar o alojamento local. E porquê que a restauração não tem o mesmo tratamento? Esta é a grande questão. Não se prende com atividades menores, não entenda mal. Relativamente à outra questão da comunicação prévia, atualmente, como sabemos, existe de facto a declaração prévia sem prazo e com prazo. Sem prazo, o promotor declara que vai abrir o estabelecimento, porque assume a responsabilidade, e depois temos uma declaração prévia com prazo quando há dispensa de requisitos que têm que ser aferidos pelas autarquias. A última versão que nos chegou, esta declaração prévia tinha sido substituída por uma autorização que, do ponto de vista legislativo, nós podemos querer chamar a mesma coisa, mas do ponto de vista legislativo é diferente. Aliás, há bem pouco tempo foi feito um debate com a maior parte das autarquias que estão envolvidas no projeto do licenciamento zero e com a presença do Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa, em que esta matéria foi discutida amplamente, e nem as autarquias percebem este retrocesso, porque fizeram, algumas delas, não são todas, porque como sabemos, grande parte delas ainda não estão no licenciamento zero, mas aquelas que fizeram um esforço para acompanhar estas alterações legislativas e que fizeram investimentos para que de facto isto fosse uma realidade, neste momento estão confrontadas com alterações profundas. Agora, eu também não sei qual é a versão que o Sr. Deputado tem, porque a verdade é esta. Também nos perguntou se nós tínhamos acompanhado estas alterações desde o início. Efetivamente, fomos chamados a nos pronunciarmos relativamente a esta proposta numa fase inicial. Fase essa inicial, que não era esta versão final que deu entrada aqui na Assembleia. Essa proposta tinha alterações significativas que mesmo assim não partilhávamos, e porque não partilhávamos salientámos as nossas preocupações, e foi nessas discussões, porque inicialmente eu recordo que o diploma nem sequer tinha restauração no nome, o diploma era só para comércio e serviços, e dentro deste diploma aparecia a restauração lá metida no meio, e foi na sequência de muitas preocupações partilhadas que o Ministério da Economia resolveu pôr o nome da restauração para tentar individualizar um bocadinho o setor no meio deste diploma. Mas como não foi feito um trabalho sistemático e cuidadoso, o que acontece é que ao longo do diploma, ora estamos parados, ora estamos dentro, ora existe um cadastro comercial para todas as atividades, ora, existe normas específicas para a restauração, e é por isso que lhe falava na grande atrapalhada e na grande confusão. Portanto, este diploma precisa de uma leitura e uma análise atenta, precisa de ser todo revisto, precisa de ter algum tempo, precisa que, como dizia a senhora deputada Hortense Martins e muito bem, precisa que o governo não seja surdo e que nos ouça, porque nós também temos alguma coisa a dizer relativamente a estas matérias, porque isto aplica só ao nosso setor de atividade, e convém que as pessoas não sejam todas autistas e que partilhem as posições connosco, porque achamos que nós também temos alguma palavra a dar.
E até respondendo ao Sr. Deputado Nuno Matias sobre a questão do processo de fiscalização dos arguídos e da baixa de impostos, sobre a questão dos arguídos, Sr. Deputado, é relevantíssimo termos presente, anuncia a operação Pinamanique, intendente Pinamanique, eu diria mais xerife Nottingham, que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais fez com esta colher de pau dele, que em 300 fiscalizados, cerca de 100 foram arguídos. Mas só para dar um exemplo ao Sr. Deputado, um dos arguídos é o Presidente da Aresp, Comendador Mário Pereira Gonçalves, 62 anos de atividade profissional, a combater a evasão e a fraude fiscal, a ser prejudicado pela concorrência desleal, a ser o primeiro a ter telhados de vidro, porque sabe que é sempre o primeiro a ser fiscalizado e estava preparado para isso. Num dos muitos estabelecimentos dele, tinha na semana anterior herdado este sistema que tinha mandado imediatamente substituir, mesmo sem saber da iniciativa do Secretário de Estado. a empresa dele recebeu ontem a informação das finanças a dizer-lhe: olhe que o sistema que o senhor tem instalado está ilegal, substitua-o. Só que ele já foi fiscalizado a semana passada e foi-lhe movido um processo como arguído. Só que é mentira, Sr. Deputado. Ele não é arguído de processo nenhum, nem sequer foi identificado. A empresa dele não tinha nenhuma inconformidade. A fiscalização chegou lá, conferiu as caixas, como é óbvio, estava tudo direitinho. Tinha um problema, tinha ainda o sistema a funcionar que o Sr. Secretário de Estado tinha revogado há 24 horas úteis anterior. Mentira! Estava naquele instante a outra empresa de sistemas de faturação a funcionar, já a instalar o novo sistema, mesmo sem ter sido informado ou até num ato de boa-fé o Governo dissesse aos agentes económicos: olhem que eu cometi aqui um erro, esta falta de modéstia, olhem que eu tenho que mudar este sistema, por favor, vamos organizar, o mercado não vai responder. Estas mentiras, estas falsidades saíram para a opinião pública. Como é que é possível, Sr. Deputado? Porque nós sabemos que os fiscais, quando saíram nas carrinhas celulares para invadir os estabelecimentos, tinham os autos de notícia elaborados no Terreiro do Paço, porque cruzaram a informação e sabiam que aquelas empresas tinham esse sistema instalado e iam encontrá-las em conformidade. Agora, como é que a imprensa... É óbvio que o Sr. Comendador está a mover o processo de crime aos jornalistas que lhe disseram que era arguído. Nunca foi arguído em coisa nenhuma, nem sequer foi identificado, nem as empresas têm...
Mas me permite, nesta matéria, só para ficar claro, eu quando fazia a questão não tinha a ver com o Presidente da Aresp. Não, tinha a ver com o facto de terem sido identificados 100 infratores, e a minha questão era se dizia respeito ao facto de não estarem a cumprir o processo de transição do o programa de certificação, ou se tinha a ver com o uso indevido dos alçapões que o sistema permitia. Era só isso.
Sim, aqui, porque aqui a questão básica é não ter sido concedido qualquer prazo de substituição. Quer dizer, no dia 24 de abril é lançado um despacho a revogar a certificação e, a partir desse dia, conforme diz o comunicado, as empresas devem cessar a sua utilização. Não há capacidade de resposta qualquer do mercado para poder substituir. As empresas não têm essa capacidade de contactar outras empresas. E depois, também, quer dizer, não se pode vir para o terreno com fichas de autos de apreensão de software e autos de notícias já previamente preenchidas, informaticamente, como que se nós fôssemos todos uns ladrões e como se fôssemos todos incumpridores. Não, nós cumprimos porque estamos a utilizar sistemas recomendados pelo Governo. No entanto, não temos capacidade, nem podemos é viver neste clima de pânico que agora foi instalado, em que já não posso utilizar este software a partir de hoje e vão comprar outro. Mas há aqui uma questão que também é importante ser destacada. Diz a própria autoridade tributária que, em questões de inoperacionalidade do sistema, e é o que nós estamos perante, em que há um software que é revogado e ele deixa poder estar operacional, as empresas podem, nesse caso e só, utilizar faturas manuais para continuar as suas vendas. Como é óbvio, não se pode ter uma atividade aberta sem a emissão de faturas. E que, após a resolução da questão, ou seja, a introdução de um novo sistema de software, essas faturas manuais são incorporadas no sistema. Nós temos casos do inquérito nacional que estamos a levantar, de que as finanças disseram às nossas empresas que nem faturas manuais podiam emitir e levantaram autos de notícia por esta situação. Ou seja, as próprias finanças estão a travar a economia, estão a impedir que as empresas faturem. Nós temos casos de milhares de euros de empresas que tiveram que encerrar os seus estabelecimentos por força desta violência que as finanças incutiu nas empresas. Milhares de euros de perdas de faturação, custos salariais, perdas de produtos das nossas matérias-primas que são adquiridas para serem utilizadas e transformadas na hora. Este tipo de procedimento não mereceu qualquer tipo de bom senso na atuação por parte do Governo, o que nós lamentamos desde já.
Portanto, Sr. Deputado, se me permite, para terminar, as nossas empresas que têm em casa uma faca, são proibidos de a ter, porque aquela faca é para matar pessoas. Só que quem nos mandou comprar aquela faca específica foi o Governo, que agora não tem a coragem política para dizer errei, fiz o que não devia, certifiquei o que não devia e não vos dei tempo para substituir. E se não for esta Casa, a Voz do Povo e esta Comissão de Economia a chamar rapidamente o Sr. Secretário de Estado para explicar, e sobretudo, Srs. Deputados, o empresário que acaba de comprar um sistema para substituir aquele que o Ministério das Finanças dizia que não era bom até agora, com que garantia que vai comprar, porque aquele pode ser um dos que eles estão a dizer que atenção há mais. Eu vou investir, estamos no 10º upgrade dos sistemas de faturação. Foi os documentos de transporte, foi o IVA de caixa, foi 100 mil euros, e cada vez a software houses a faturar. Por favor, o Governo tem que ter o seu sistema de faturação único, guarda a sua chave, o seu algoritmo, e acaba com estas negociatas, por favor, das software houses. E nós, agentes económicos, temos a partir de agora condições para confiar no Governo. Bem-ajam os seus deputados por nos receber e pela atenção que nos dispensaram. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado nós. É sempre com muito gosto que os recebemos, até porque nesta Casa, nesta Comissão, como certamente nas outras, a nossa missão é estarmos aqui para ouvir e tentar diariamente representar e, portanto, é sempre com gosto que os recebemos. Muito obrigado mais uma vez.